Sinta o chamado. Começa agora a Hora do Sabá. Uma ciranda de vozes femininas que reverbera resistência e criação. Espaço de expressão, visibilidade e conexão com mulheres arteiras e fazedoras. A única revista radiofônica colaborativa feminista do Brasil. O som é ancestral. O eco é nosso.
Salve, salve, meu bruxedo maravilhoso. Tô aqui mais uma semana super animada para trazer a Hora do Sabá para vocês. Esse espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora, único nessa podosfera, nessa radiosfera. E a gente traz um programa recheado para vocês essa semana. Tem cobertura especial da FENEARTE pela Elaine Bione, que entrevistou Camila Bandeira, Márcia Cavalcante e Catarina Didiá sobre a presença das mulheres na feira, sobre a colaboração entre artistas que estão no mesmo território. Uma entrevista muito fantástica, permeada aí da música de Catarina Didiá. Afinal de contas, ela que é uma artista prática e você pode conhecer muito mais da carreira dela no DDD, temporada As Pernambucanas. Só acessar lá no Spotify. Fora isso, tem convite da Carla Mariani para o Chiquinha Gonzaga Fest. Convite para participar da quinta semana Tereza de Benguela. Afinal de contas, dia 25 de julho é celebrado o Dia da Mulher Latino-Americana, Caribenha. Enfim, uma data importantíssima. Sem contar a participação das escritoras do blog, convidando vocês a fazer a leitura dos textos que estão disponíveis lá. E Virgínia Brasil, a incrível DJ Vibra, que traz aí mais uma edição do Encena Sons. Tudo isso permeado de muita música, muito afeto, muita reciprocidade, porque uma ciranda bonita que gira ao luar e com a batida do tambor, ela funciona desse jeito. Bora dar o play nesse programa então, que eu tô ansiosa para escutar essa mulherada.
Conheça agora Papo de Arteira, um encontro de ideias, histórias e vivências. Hora do Sabá, ano 7, temporada 10, a única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Dá o play e vem comigo, porque a frequência de hoje pulsa coragem e arte. Eu sou Shirlane Arruda, jornalista e escritora do blog Hora do Sabá. No texto deste mês, eu conto a história de Thaís Apolinário, artista capixaba, educadora social, grafiteira, DJ e figurinista. Uma mulher múltipla que transforma a vivência em arte e resistência, ocupando espaços, quebrando padrões e inspirando outras mulheres a acreditarem em seus caminhos. Coragem é o que conecta as histórias que escrevo por lá. E não à toa, coragem é um substantivo feminino. O texto completinho tá te esperando lá no blog do Hora do Sabá. A gente se encontra.
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Fala, ouvintes da Hora do Sabá. Carla Mariani aqui, passando para um convite muito especial. Nos dias 16 e 17 de agosto acontece o Chiquinha Gonzaga Fest, que é um festival de música e arte autoral 100% feminina. No palco estarão artistas como Tulipa Ruiz, Açucena, a banda Demonic e muito mais. A entrada é gratuita e o festival acontece lá no centro de Santos, no Arcos do Valongo. A gente te espera lá.
Chiquinha Gonzaga Fest, festival autoral das minas.
Prepare-se, o terceiro Chiquinha Gonzaga Fest acontece nos dias 16 e 17 de agosto e vai agitar o Arcos do Valongo no centro de Santos. No palco, grandes nomes como Tulipa Ruiz, Açucena, Demonic, shows instrumentais poderosos de Beatriz Lima, Gabriela Machado e muito mais. É música feita por mulheres para todos os públicos. E o melhor, com entrada gratuita, viu? Patrocínio Porto de Santos, Ministério da Cultura e Governo Federal via Lei Rouanet, realização Music Lady Produções e Governo de São Paulo via Pro.
Começa agora Papo de Arteira, um encontro de ideias, histórias e vivências. Hora do Sabá, ano 7, temporada 10, a única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Olá, ouvintes da Hora do Sabá. Eu sou Monique Bonomini, escritora e revisora, autora da coluna Mulheres na Linha, um espaço para valorizar a literatura feita por mulheres e apresentar a produção de escritoras independentes. Este mês, eu falo sobre o livro de contos Sob a Pele de Maria, da autora alagoana Milena Maria Testa. Vem ler as mulheres na linha de frente da literatura? Vem ler o blog do Sabá. Um abraço!
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio. Conheça agora Papo de Arteira, um encontro de ideias, histórias e vivências.
Olá, pessoal do programa Hora do Sabá, eu sou a Elaine Biano, falando aqui diretamente da minha terrinha natal, Recife, e Olinda. Eu estou bem no meio, estou no Centro de Convenções de Pernambuco, participando aqui, conferindo a 25ª FENEARTE, a Feira das Feiras, a maior feira de artesanato da América Latina, com uma cobertura especial, viu, para o programa Hora do Sabá. E nesta edição histórica, o protagonismo feminino pulsa ainda mais forte, com encontros potentes entre arte, moda e ancestralidade. Entre tantos talentos que ocupam esse templo da cultura popular aqui, destaque para a presença da artista visual Isa do Amparo, que celebra 4 décadas de trajetória ou mais em uma colaboração inédita com a marca Período Fértil também. Olindense, 35 anos de muita moda com identidade e patrimônio cultural. O resultado é um desfile celebração, celebrado na FENEARTE, que vai trazer para a passarela um manifesto artístico, político e afetivo. Agora, eu conto para vocês que quem costurou essa ponte entre as duas criadoras tão singulares foi a artista e articuladora cultural Catarina de Já, que também conversou com a gente aqui na Hora do Sabá sobre os bastidores e significados desse encontro criativo. Olha só, acompanha com a gente esse mergulho na força criadora das mulheres, que fazem da arte uma linguagem viva e em constante reinvenção. Vai ser um paraíso, ou melhor, uma paraísa.
Yeah.
ouvintes do programa Hora do Sabá. Eu sou Elaine Bione. E agora, dessa vez, diretamente da minha terrinha natal, Recife, entre Recife e Olinda. Eu estou no Centro de Convenções de Pernambuco, que fica exatamente entre as duas queridas cidades irmãs, para mim, gêmeas, Recife e Olinda. Está rolando a 25ª Feira FENEARTE, a Feira das Feiras. E hoje eu vim especialmente para acompanhar o grande desfile em celebração dessa colaboração entre moda e artes plásticas. Isa do Amparo, grande artista de Olinda, moradora de um ateliê maravilhoso lá em Olinda há muitos anos, e também a marca de moda Período Fértil, que está lançando a coleção inédita, inspirada nas obras de Isa do Amparo. Eu conversei com Márcia Cavalcante, a gente vai escutar como nasceu essa ideia da colaboração. Márcia Cavalcante, criadora da Período Fértil, aqui bombando na FENEARTE, já estava me contando como foi que surgiu essa inédita colaboração também com Isa do Amparo. Hoje à noite, às 18h, a gente vai conferir o desfile e Catarina Dijá vai estar ao vivo tocando, mas aqui eu já passei no stand da Márcia para ver as coleções, e aí ela me contando como foi que surgiu essa colaboração tão inédita, inesperada e necessária.
A ideia inicial era fotografar os artistas de Olinda com as roupas da Período Fértil, né? Mas aí eu fui no ateliê de Isa um dia, assim, despretensiosa, para conversar com ela, que queria fazer umas fotos dela. Aí ela disse, não, vamos fazer uma coleção juntas, porque a gente não faz uma coleção juntas. E aí a gente ficou bem empolgado, né? Muito feliz, assim, a gente é muito fã do trabalho de Isa. Isa é uma pessoa incrível, uma artista olindense.
E eram vizinhas, né? É, as duas morando em Olinda.
É, um trabalho que tem a cara de Olinda. A gente se identifica muito, uma amizade antiga das famílias, né, olindenses. E aí a gente começou a trabalhar, escolheu algumas estampas junto com ela e foi conversando sobre modelos, ela mostrando roupas antigas dela que ela gostava, e a gente foi fazendo reedições, trabalhando com modelagens. Ficou uma coisa, a gente optou por uma linha mais anos 70, né? E ela, que era uma coisa que ela gostava mais, e juntos fizemos essa coleção, e hoje a gente vai apresentar aqui na FENEARTE. Estamos muito felizes, assim, foi uma coisa muito boa.
A audiência que está escutando o programa Hora do Sabá está no mundo todo. A gente está no podcast, está na rádio, está em São Paulo, Rio de Janeiro. Quem quer conhecer e ver essa coleção, onde é que a gente pode encontrar você na internet?
É no Instagram, @ Período Fértil.
Período Fértil. Gente, é super fácil. É só colocar Período Fértil aí no seu celular e você vai encontrar o Instagram. Tá muito colorido. Tem uma identidade bastante pernambucana. Lembra o frevo, algumas peças que vocês criaram, não é verdade?
É, a coleção de Isa tem 3 estampas, né? A gente colocou os nomes, que são os mosaicos de Isa, que são bem coloridos. O frevo de Isa, que é uma estampa que parece, lembra umas sombrinhas, umas coisas coloridas, e tem também o Mar de Isa, que são os peixinhos. O nome da coleção é Um Verão para Isa. É um verão todo dedicado a ela.
Que maravilha a gente feminilizar a palavra, porque a gente pensa paraíso, e agora paraísa, a palavra já tá, já coloca no dicionário, já existe essa palavra paraíso aqui, criado pela Período Fértil, com essa coleção maravilhosa. Felicidades para você, essa coleção, parabéns pelo processo. Eu acho que incentiva bastante a colaboração entre os artistas, que uma hora tá na moda, aí você pega, se reúne com quem tá nas artes plásticas, com música, cinema. Eu acho que essa sincronia faz muito bem para a cultura, não é verdade?
Faz muito bem, assim, um a um, um mais um é sempre mais que dois, né? E assim, pessoas da mesma cidade, com os pensamentos parecidos, a gente que é do Nordeste, né? Onde as coisas não chegam com tanta facilidade, né? Onde a... Eu acho que estar junto é somar é mais do que estar sozinho, né? Toda vez que você colabora com algum artista, junta um artista de uma área com um de outro, você está só somando a arte mesmo como um todo.
Muito obrigada, Márcia, pelo seu tempo aqui. Gente, a feira tá cheia. O stand da Período Fértil tá cheio de gente. Eu acho que não vai sobrar peça para ninguém. E mais tarde a gente vai acompanhar o desfile e também ao som da Catarina Dijá. Eu vou conversar com Catarina Dijá e com a Isa também mais tarde. A gente vai se ver lá, hein, Márcia?
Tá bom, obrigada. Todo mundo lá no desfile, gente.
Obrigada.
meu amor, meu amado. Você precisa ser mais ousado. Tente ao menos uma vez estacionar na vaga da vez.
Hora do Sabá, Elaine Bione aqui, diretamente da minha terrinha natal, terrinha entre Recife e Olinda, a gente tá bem no ponto do meio, e eu tô agora com Catarina Didiá, que vai conversar um pouquinho mais sobre essa colaboração bastante importante e necessária, que foi a Período Fértil com a Isa do Amparo, e ela tava me contando aqui que desde o carnaval já tinham as colações já tinham sido lançadas, foi sucesso, e elas refizeram mais peças para poder trazer aqui para a FUNEARTE. Catarina, conta pra gente como tá sendo essa preparação. Vai ter um desfile em celebração dos 40 anos da Isa do Amparo, né, da trajetória do ateliê da Isa do Amparo, e também a celebração de 35 anos da marca Período Fértil. Tô aqui com a Catarina Didiá, que vai discotecar na celebração, desfile.
Eu fui convidada para fazer a trilha sonora e acho muito simbólico, né, porque eu creio que a Olinda, ela traz essa simbiose entre as pessoas que vivem nela, os artistas, os carnavalescos, os estilistas, os boêmios, os poetas. E acho que nada mais natural do que fazer essa trilha sonora A gente está fazendo tudo com muito carinho. Está essa loucura, né? Que eu já estou acostumada também. A gente mora numa casa que é ateliê, é loja. Eu costumo dizer que é a Disneylândia do TDAH. Então, são seres criativos que aplicam essa criatividade, essa sensibilidade artística em tudo que fazem. E aí estou muito feliz de estar participando com a trilha sonora, preparando com muito carinho, e acho que vai ser muito bonito.
Você realmente foi uma ponte entre essas duas potências femininas que representam bastante a identidade e o patrimônio de Olinda, que é a Isa do Amparo e a Márcia, né, da período fértil. O que é que você pode vislumbrar, assim, de vocês eram vizinhas, Márcia estava contando, né? A gente era vizinha, a gente admirava já o trabalho da Isa, e aí deu praia, deu mar, deu roupa, deu moda, deu tudo, deu festa.
Acho que sempre teve essa admiração mútua. Eu acompanho a Período Fértil desde o começo, fui uma das meninas a usar os primeiros vestidos, até me arrependo de não ter guardado, porque eu fui repassando para amigas, para filhas de amigas, e foi muito legal porque teve essa aproximação, a sugestão e a instiga para peitar, né, essa ação de fazer um stand na FENEARTE mais uma vez. Nós participamos das primeiras edições há mais de 25 anos, foi dela, e foi muito legal esse processo porque a gente se ajudou muito, a gente foi juntas para Santa Cruz de Capibaribe para ir atrás de fornecedores, fazer pesquisa, foi dirigindo juntas, com o Clezinho. Então aproximou muito a gente teve muitas conversas e muita troca. Então estou muito feliz. Isso acho que vai reverberar daqui para frente, a gente já viu a forma de trabalhar, as identificações, e é isso, vamos em frente. Eu acho que não só de união da gente, quanto de possibilidades que essa feira pode trazer de colaborações com outras marcas, outros segmentos, vão ser muito bem-vindas e vão fluir naturalmente.
Eu sinto essa sensação de sincronia, por exemplo, eu aqui também, quando vivia em Recife, já seguia o trabalho da Catarina Didiá, que faz a sincronia, é cinema, é audiovisual, é música, é uma mescla de criatividade, e agora também com moda, artes plásticas, artes visuais, é o quebrado das caixinhas que coloca rótulos, né? A gente aqui não precisa ter rótulo para ser artista e criativo.
Eu digo que a minha família, a minha casa, a minha cidade foram minha universidade. Eu sempre fui muito hiperativa e eu odiava ir para a escola, odiava a disciplina. E acho até que minha mãe botou a gente no colégio religioso para ver se fazia um pouco de disciplina para a gente, mas acabei sendo até expulsa por mau comportamento. Lá a gente aprendeu que escassez é fomento e erro é recurso. Porque a gente usa a criatividade para driblar as dificuldades, e quando vem algum erro, algo que a gente não esperou, a gente enxerga até um novo caminho. Então, eu fui me criando assim, essas bandeirinhas, essa iconografia, né, que eu fui criando ao longo de 10 anos agora, foram uma solução para criar a decoração de um baile que teve no Bela Vista, uma banda que eu tenho muito carinho, e fiz parte do processo criativo dela, gostava de fazer os cenários, trabalhei muito junto, que era a Academia da Berlinda, então eu juntei papel e comecei a cortar. Então, alguma influência que eu tive no começo realmente foi papel picado mexicano e as nossas festas juninas. Eu fui mesclando isso com as minhas referências e elas foram criando esses múltiplos, foram tomando uma dimensão que eu nem esperava. Eu passei 4 anos fazendo elas manualmente, toda a produção e reprodução. Hoje em dia eu estou num lugar, né, depois de 4 anos eu comecei a automatizar o processo de corte com coletivo 3D. A gente vetoriza e corta laser. E não perdeu a identidade, eu consegui utilizar a tecnologia para me libertar, para criar. Eu não preciso ficar mais manualmente presa na reprodução, na repetição. Abriu-se também o recurso de cortar em tecido e outros materiais. Virou tese de design e hoje em dia eu tenho um banco tipográfico que foi gerado manualmente com tesourinha, todo digitalizado. Então eu posso remixá-lo como música, com contextos, e eu fico muito feliz por isso. Agora é a busca por aprimoramento da salvaguarda da vivência, né, do nosso tempo, que é o que a gente tem de mais precioso. Poder usufruir do tempo para me nutrir, para criar. E sentir prazer, sentir alegria, sentir segurança, poder estar em paz com meus filhos, com minha família, poder restaurar nosso ilê, nossa casa, nossa morada, que é o nosso legado, que a gente vive e que a gente recria.
Eu agradeço aqui esse bate-papo que a gente teve com Catarina Dijá e já convido todo mundo que está escutando aí o programa de rádio em qualquer parte do mundo, né? Que a Hora do Sabá no celular não tem fronteiras. Vá conhecer o trabalho desse legado. Catarina Dijá, Isa do Amparo, procura na internet, o Instagram.
A gente está para lançar o site depois da feira. Uma equipe linda que está junto comigo. Aqui no stand eu tenho um mosaico incrível. Eu tenho a Mônica, que é uma empresária experiente na área de moda, está à frente do gerenciamento de vendas. Tem a Adri e o João, que é um casal de autistas. Tem a Gabi também, que está com a gente. Meu filho está aqui na feira também, fazendo monitoria das visitas guiadas dos deficientes visuais. Então, eu estou muito emocionada, muito feliz que a gente realmente conseguiu, dessa forma, criar uma simbiose e preencher essa feira com muito carinho, alegria e criatividade.
A gente agradece essa família que respira arte. E para você, fica aí no programa Hora do Sabá e curte mais essa temporada. Do Sabá. Bom, depois que a gente já escutou Catarina Dijá com essa beleza dessa colaboração com a Período Fértil, né, e a coleção de Isa do Amparo, obviamente que a gente também quer saber as impressões aqui da diretora executiva da FENEARTE, a 25ª FENEARTE, a Feira das Feiras. Eu tô com ela aqui, vamos conversar com Camila Bandeira. Camila, tem uma potência feminina muito forte aqui na FENEARTE, né? Sim, visivelmente, Elaine. A gente aqui percebe, né, circulando, conversando com as mestras que estão aqui representando todo o nosso estado, principalmente também, a gente tem aqui, porque a gente tem aqui na feira não só Pernambuco, claro, a maioria é pernambucana, mas a gente tem também 25 estados do Brasil e 30 países de fora do Brasil. E em todos esses setores a gente percebe uma presença muito forte feminina, realmente.
E vocês também querem criar esse acompanhamento do empoderamento da mulher artesã, empreendedora, dar suporte para que elas desenvolvam o seu negócio, e vocês inclusive vão querer conhecer mais e saber quantas são, né, num projeto, num diagnóstico aí que vocês estão montando. Conta um pouquinho para a gente disso.
Exatamente. A gente pretende desenvolver essas ações e para a gente executá-las de forma mais assertiva, a gente vai lançar, a gente encomendou e está quase pronto, um estudo da cadeia produtiva do artesanato, onde a gente vai ter esse olhar especial, esse recorte, né, socioeconômico dessas mulheres, as trabalhadoras, né, da cultura, com recorte para o artesanato, onde elas estão no seu território, onde elas vendem, quem são essas mulheres, né, o indivíduo, né, a pessoa e o produto. Então essa pesquisa ele vai ter esse olhar para sobre esses quatro viés, né? A pessoa, o produto, o território e o mercado. E aí sim a gente vai poder entender, né, de forma, com dados e informações consistentes, para então poder desenvolver as políticas públicas de forma mais assertiva.
Isso é essencial para a gente poder conseguir apoiar cada vez mais mulheres empreendedoras, artesãs e mestras, seja do norte ao sul do país. E você que está escutando o programa Hora do Sabá, fica ligado, procura a FENEARTE na internet, no Instagram, e se puder, se programa, vem no próximo ano, porque a feira, minha gente, vocês não têm ideia da quantidade de coisas imagináveis que vocês vão encontrar aqui. Eu estou super feliz de voltar para minha terra, de ver tudo isso. A minha mala está cheia, eu digo logo, viu? Já estou levando um monte de coisa, estou levando Isa do Amparo, estou levando Catarina Didiá, muita gente. Eu convido vocês também. Sara Mascarenhas, foi um prazer chegar aqui em Recife e fazer essa reportagem. Um abraço para todo mundo, galera.
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Galera, depois de ouvir essa reportagem, uma entrevista com Camila Bandeira, que é diretora executiva da FENEARTE, Catarina Didiá, essa artista prática emblemática que criou essa conexão, ou fortaleceu essa colaboração, esse canal entre a Período Fértil e Isa do Amparo. E um detalhe, Período Fértil é uma confecção lindense que vestia Chico Science. Eu sei que aqui a gente só fala de mulheres da música, mas essa é uma peculiaridade do trabalho da Márcia que é muito interessante. Elas também me vestiram na premiação WME Awards, quando eu fui premiada com a tetinha de melhor radialista do ano em 2023. Fazem desfiles incríveis na cidade de Olinda e eu gosto muito dessa marca. Para mim, se for fazer uma analogia, é a Farm de Olinda. Bom, o programa está acabando, tem ainda Encenações com Virgínia Brasil, falando da força do som, como o som pode, o impacto que o som gera nas pessoas. Tem também Giovana Damasceno trazendo aí um convite à leitura do blog. E eu vou encerrar o programa com Marina Sena, Mande um Sinal. Siga a gente no Instagram, @horadosabá. Hora do Sabá em todas as plataformas de streaming de podcast, horadosabá.com.br. A gente está toda quinta-feira na Alma Londrina, sexta-feira na Rádio Pagu às 9h, sábado ao meio-dia, Rádio Aurora Recife, domingo ao meia-noite, Rádio Eixo, segunda-feira e terça-feira às 10h na Rádio Armazém.net. Em breve a Rádio Silva volta ao ar e a gente vai voltar ao vivo do estúdio. Até mais!
Começa agora Em Cena Sons. Uma coluna por Virgínia Brasil, DJ Vibra.
Olá, queridas, queridos e queridos ouvintes da Hora do Sabá. Estamos aqui para mais um episódio do Encenações, essa coluna que fala sobre o som além da música, para além da música, com outros códigos. Hoje a gente vai falar sobre o poder da música, ou melhor, sobre o poder atribuído à música. Vem cá, me acompanha, que eu vou explicar tudo direitinho. Bom, talvez vocês já tenham cruzado aí no YouTube ou em outras redes sociais com um vídeo da Nova Acrópole. A Nova Acrópole é uma escola de filosofia que se espalhou por todo o Brasil, com palestras que misturam Platão, astrologia, mitologia, esoterismo, sobretudo questões da espiritualidade. A cara mais famosa dessa escola é a professora Lúcia Helena Galvão, que é super articulada, carismática, fala bonito. Mas eu quero refletir hoje sobre um vídeo, um dos que são mais vistos, assim, que tem mais views, que é um vídeo sobre música. É um vídeo sobre frequências da música, mas é também um vídeo sobre medo. No vídeo, Lúcia Helena afirma que a música pode modificar nossas emoções, moldar nossas escolhas, alcançar nosso inconsciente. Tudo isso através da frequência com que ela foi composta. E ela vai além, ela diz que algumas músicas têm a capacidade de rebaixar nossa alma, enquanto outras músicas têm a capacidade de elevar nosso ser. E que certos estilos musicais abrem a consciência, enquanto outros estilos musicais afundam a consciência. E nesse discurso ela recomenda, claro, que escutemos música clássica. E também que evitemos as músicas, entre aspas, vazias, sem inteligência emocional. Como se fosse possível medir em decibéis a moral. É um discurso que assusta, que traz culpa, que separa, que acima de tudo transforma a experiência viva da escuta em um código de controle. A ideia de que a música tem poderes ocultos não é uma ideia nova. O que vemos aqui, no caso de Lúcia Helena, é que ela traz essa ideia travestida de ciência. Ela fala em frequência, em neurociência, em inconsciente, como se tudo isso tivesse um ar de cientificismo, mas a verdade é que nada disso está amparado por evidências sérias. Ou seja, não existe comprovação científica de que uma frequência musical, medida em hertz, seja capaz de provocar estados morais superiores ou inferiores. O que existe na prática, né, são as práticas espirituais ou práticas subjetivas, como a musicoterapia, que atribuem significado a certas sonoridades. Isso é diferente de causa e efeito. A ideia de culpa, de elitismo cultural, é uma falsa ideia de pureza sonora. A música mexe com a gente, isso é fato. Ela ativa a memória, altera batimento cardíaco, nos ajuda a regular o humor, mas isso depende de quem ouve. Depende de questões subjetivas. Depende do corpo, da cultura, da vivência. Isso tudo nos faz entender que sim, a música tem um poder de alteração sobre a gente, mas que esse poder de alteração não é uma fórmula científica, não é um poder concreto da música enquanto objeto sonoro, e sim um poder de alinhamento com a subjetividade de quem escuta, ou seja, depende de quem ouve. esse poder, ele vai ser maior ou menor, mais intenso ou menos intenso, dependendo de quem escuta, das subjetividades da pessoa que ouve, do corpo que recebe essa frequência. Ou seja, a música, ela pode ser um veículo de cuidado, um veículo terapêutico, um veículo de que provoca sensações ruins também, né? Incômodo e memórias tristes. Ela pode ser um gatilho de coisas negativas para quem escuta. Mas tudo isso não por um poder intrínseco da música, não por um poder específico da música, né, como elemento da música, mas sim como um alinhamento com as subjetividades de quem escuta. A socióloga Tia Denora, por exemplo, ela estudou como a música pode nos ajudar a nos cuidar. Ela chama isso de tecnologia do self, a música como uma tecnologia do self. Isso não é magia, é afeto. A música ajuda a atravessar o dia, a suportar a dor. Ela aumenta o prazer ou diminui o prazer. Mas tudo isso sem impor uma moral, porque ela não é um programa. Ela não tem essa capacidade de causa e efeito. Depende das subjetividades. O que podemos concluir é que sim, a música tem um poder, a música é poderosa, a sonoridade é poderosa. Mas esse poder não é um elemento da música, não é um constitutivo da música. Ele vai depender de quem escuta, da subjetividade de quem escuta. Ou seja, o que é que a gente pode concluir? Que o maior poder não está na música. O poder está em quem escuta. Poder está na construção subjetiva de quem escuta. Ou seja, quanto mais repertório sonoro, quanto mais simbologia você consegue, quanto mais significado você consegue dar ao que você escuta, mais poderoso vai ficar o que você escuta. Ou seja, o que é que realmente é poder aqui? Poder poderoso é você ter repertório. É você ter repertório de significado para poder atribuir ao que você escuta. Ou seja, vivam, vamos viver, vamos ter experiências positivas e vamos ritualizar essa vivência com sonoridades que nos agradam. E assim a gente vai conseguir ter mais poder ao ouvir. A gente vai ter uma escuta mais poderosa. O poder é da escuta. Escutar é poder. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão que eu trouxe para hoje. E que, se vocês quiserem continuar esse papo e escutar mais sobre meus projetos, minhas reflexões, me segue lá no @vibra.dj. Segue também as redes da Hora do Sabá. Visita o site da Hora do Sabá, nossa casinha. E até a próxima!
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Soltas no vento eu cantei, estão vibrando, dançando no templo do meu rei. Tempo são histórias, palavras que eu canto não são leis. Quando eu danço com elas, determino qual destino cumprirei. Viajante.
Conheça agora Papo de Arteira, um encontro de ideias, histórias e vivências. Hora do Sabá, ano 7, temporada 10, a única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Olá, ouvinte do programa Hora do Sabá. Aqui é Giovana Damasceno, escritora do blog, e eu tô aqui para te fazer um convite. Vem conhecer o blog e ler o meu texto desse mês. Eu falo sobre literatura produzida por mulheres, mas resolvi satisfazer a curiosidade das leitoras que me procuraram para saber por que o nome da minha coluna é Drusa de Ametista. Então resolvi trazer um conto meu que se chama Drusa de Ametista e contar um pouquinho dessa história. Eu gosto da ametista, da cor, das nuances de tonalidades, e as drusas são apaixonantes. Você sabe o que é uma drusa? Se não sabe, então corre no blog e vem ler uma explicação rapidinha sobre essa maravilha da natureza. Tô te esperando, hein? Todo mês tem texto novo e a gente vai estar sempre divulgando aqui no programa. Não deixe de visitar o blog e conhecer o que essa mulherada tá escrevendo por lá. Tenho certeza que você vai adorar e não vai mais querer sair. Beijo!
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Eu sei, preciso apenas de um sinal. É só um sinal. Quero apostar tudo em você.
Passa um tempo aqui, tipo um tempo atrás. Lembra a gente assim, conversa boa. Madrugada e tem breja pra chegar. O cinzeiro tá a ponto de transbordar. Telefone aqui, não paro de olhar. Sei que cê tá aí, tá querendo ligar. Se me encontrar, cê não vai aguentar.
Me ignorar é fácil, eu quero ver. Me olhar e não me querer. Eu quero ver. Eu quero você. Apareça no jornal pra eu pelo menos ler seu nome. Eu quero ouvir você falar o que eu já sei. Que você tá pensando em nós dois. Eu sei, preciso apenas de um sinal. É só um sinal. Quero apostar tudo em você.
Um tempo aqui, tipo um tempo atrás. Lembra a gente assim, conversa boa. Madrugada e tem breja pra chegar. O cinzeiro tá a ponto de transformar.